Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós aqui novamente com o programa Central Manhã, Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos, com esse resumão que conta com a sua participação conosco. Bom dia, Jalber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, golpe do falso corte do Bolsa Família faz vítimas no estado do Maranhão.
E a polícia realiza operação contra suspeito de tentar matar um vereador.
Preço da carne sob aumento das exportações de todo o país.
Líder do governo diz que Senado pode analisar o PL para reduzir penas.
E sindicato que tem irmão do presidente Lula como diretor bateu recorde de arrecadação com descontos de aposentadorias.
Nós vamos falar também sobre essa polêmica da seleção brasileira usar uniforme vermelho.
Também vamos falar sobre polêmica no interior envolvendo a agência dos Correios e também uma prefeitura.
E hoje vamos conversar com o engenheiro de pesca e empresário Pedro Assunção.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do Maranhão, também da capital federal, tudo isso muito mais. Você vai acompanhar a partir de agora, no seu Central Manhã desta quarta-feira, hoje 30 de abril, último dia de abril, e claro, mais uma vez, o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã. Hoje vamos ser bastante objetivos aqui no nosso programa, porque nós queremos ter essa conversa interessante sobre a produção de peixes no estado do Maranhão. Nós temos um potencial muito grande, nós só precisamos preparar o nosso povo para produzir, para trabalhar na produção de peixes. Mas antes, aquele recado importante para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com diabetes e outros problemas de saúde, não perca tempo, procure o ALAG. ALAG é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o ALAG previne as doenças cardiovasculares, evita o infarto, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o ALAG melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez também com a indisposição. Vá agora à farmácia mais próxima de sua residência e procure por ALAG. Se a farmácia não tiver ainda esse produto, você pode fornecer esse número para a farmácia ou você mesmo ligar diretamente, né, para falar com a Alifarma. O telefone é o 98-9-8606-3142. 8606-3142. Diga que você ouviu essa orientação, essa dica no Central Manhã e você vai ganhar um desconto de 20%. ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Hoje nós vamos trazer também aqui, além, claro, explorar um pouquinho mais essa questão dos descontos do INSS, né? Nós temos outros temas relevantes. Agora o progressista, né? o União se uniu com o PP, então agora é União Progressista. Isso muda muita coisa no Congresso Nacional. Ontem o repórter Nildo Costa conversou com o deputado Pedro Lucas, que recentemente recusou um convite para assumir o Ministério das Comunicações. Isso gerou uma polêmica, uma expectativa, uma especulação muito grande na política. E agora o partido se fortalece, um transatlântico dentro do Congresso Nacional. O que isso significa? Nós vamos também trazer esses temas e eu quero trazer a sua participação. E A vez agora é dele, Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Traga as informações nessa área. Tem operação sendo realizada, operação policial sendo realizada?
Tem sim. Pois é, Alberto Fernandes, um bom dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. O que acontece é o seguinte: a zona rural de São Luís, lá no começo do ano, final do ano passado, a gente estava assim, toda semana a gente reportava aqui um confronto entre facções criminosas. Duas facções que atuam naquela região, não vou falar o nome porque eu não estou aqui para promover facção criminosa, mas são duas facções bastante atuantes no estado do Maranhão e que viviam em conflito. Então houve uma trégua desses faccionados. Eles decretaram trégua no mês de fevereiro e de lá para cá esses confrontos eles tinham cessado. Só que na semana passada começou novamente. A trégua terminou. Então começaram as matanças na região da zona rural de São Luís, ali Vila Samara, Tibiri, Maracanã. Esse primeiro vídeo aí é a Polícia Militar, o pessoal da Força Tática, o pessoal do motopatrulhamento, enfim, todas as polícias juntas se reuniram e conseguiram colocar as mãos nesse rapaz aí, que é foragido da justiça, considerado um dos líderes de uma facção criminosa que atua no Maracanã. Na casa dele, arma, munição, muita droga, e a polícia pegou ele com a mão na massa. Ele estava comercializando a droga na chegada da polícia. Então, um dos líderes de uma facção criminosa do Maracanã, fora de circulação ontem no começo da tarde. Agora partimos para outra. Essa outra foi um pouco mais pesada. Essa outra aconteceu no bairro do Tibiri. Lá foi o pessoal do BOP. Mandaram, inclusive, uma imagem para a gente, toda já trabalhada. Isso aí foi editada por eles mesmos. O pessoal do BOP faz a operação, ainda faz a filmagem. Isso aí é a chegada do BOP lá no bairro do Tibiri. Olha aí, ó, esses homens aí camuflados, porque hoje a farda do BOP não é mais preta, ela é camuflada. E eles entraram lá na região do Tibiri e lá, na chegada, eles já deram de cara com um dos maiores líderes de uma das facções criminosas mais atuantes do estado do Maranhão, que não atua somente na Grande Ilha, mas em todo o estado do Maranhão, e é considerado de alta periculosidade. No currículo dele nós temos aí tráfico de drogas, assassinatos, né, o homicídio, latrocínio, assalto à mão armada, porte de arma ilegal, ameaça, arrombamento, roubos e furtos. Tudo isso na conta desse rapaz aí, o Diego Matos Gomes Filho, morador lá da rua do Bacuri, no bairro da Estiva. Então ele reagiu, assim que a polícia chegou por lá, ele reagiu e não deu conta. Atirou contra os policiais do BOP, que automaticamente reagiram. Eu digo sempre aqui que um tiro, 50 tiros de um bandido não equivale a um tiro de um policial, devido ao treinamento. Então aí, ó, com ele estava essa pistola PT-380 automática, calibre 9mm, carregada, e ele estava trocando tiro com o BOP e não se deu bem. O Diego aí foi levado ainda para uma casa de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Então ele era o considerado torre da facção criminosa lá na região da Estiva. Então essa aí é a resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado nessa guerra de facções que está voltando a acontecer lá na região da zona rural de São Luís, ali na entrada da cidade de São Luís. O secretário de Segurança Maurício Martins não aceitou isso aí e determinou essa operação logo no começo da guerra das facções. Eu acredito que seja, tenha um efeito positivo, hein, Humberto Fernandes e Jalber, uma operação como essa.
Olha, isso aí já acho que pode ser uma resposta daquilo que o governador Carlos Brandão falou durante a inauguração do primeiro trecho aqui da Avenida Metropolitana, quando ele deu um recado lá. As pessoas estavam querendo falar com o governador e ali muitos diziam assim: só não pode nem falar meu nome, porque aqui se o pessoal ficar sabendo, o pessoal das facções ficarem sabendo, a gente pode não amanhecer vivo amanhã. Ele disse: olha, quem vai falar sobre segurança pública é o governador. Não é facção que tem que mandar no Maranhão. Então, esse recado já pode ter chegado ao secretário Maurício Martins e pode já haver aí essas operações para começar a dizer quem manda no estado do Maranhão. E eu acho que essa deve ser uma determinação para partir também do ministro da Justiça e Segurança Pública, né, para determinar. É inadmissível que nós tenhamos territórios marcados dentro da região metropolitana de São Luís, onde quem manda não é o prefeito, onde quem manda não é o governador, onde quem manda não é a autoridade constituída. É preciso que se dê um recado expresso para que a polícia tome as providências e retire esses comandantes que querem determinar, querem dar lei, querem ditar regras dentro das comunidades, né? É não deixar ganhar força como que já ganhou em outras capitais, como o Rio de Janeiro. É preciso que haja uma determinação aí para que se acabe de vez por todo. Quem tem que mandar na população, quem tem que mandar é o cidadão de bem, aquele que cumpre as leis, aquele que obedece.
Aquele que paga os impostos, né?
Paga suas obrigações, é esse que tem que mandar. Não é traficante, não é, dono de facção, ou sei lá o que, chefe de facção, que pra mim não é chefe coisa nenhuma.
Bora aí. Pois é, esse Diego, Humberto, a gente perguntando pros moradores lá da Estiva, eles dizem assim: ah, o Diego é o toca-terror aqui da região.
Primeiro,
mas o
que tem que tocar terror dentro de Pedrinhas, trabalhar de 6 da manhã às 6 da tarde, fazendo bloquetes para poder calçar as ruas. É esse tipo de gente é que deve estar dentro de Pedrinhas lá trabalhando e se possível, sendo obrigado a estudar e trabalhar para poder criar vergonha na cara.
É verdade. Nesse caso aí, o Diego não vai mais poder ir para Pedrinhas. Esse aí já não está mais entre nós. Porque, olha, Humberto, eu quero parabenizar que eu não estou aqui para promover a violência, eu não estou aqui para dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo troca de tiros de polícia com bandidos, mas quando essa turma do BOP, sem desmerecer os outros batalhões, hein? Pelo contrário, os batalhões de polícia militar do estado do Maranhão são bastante competentes. A gente fala sempre aqui de vários deles, 6º Batalhão na Cidade Operária, Coronel Adailton, a gente fala sempre do 38º lá do Coronel Manuel Alves, a gente sempre elogia aqui o trabalho do subcomandante-geral, Coronel Wellington, enfim, do comandante do CPM, o Coronel Roberto Filho, mas o BOP, essa turma aí, é treinada pelo exército israelense. Então, quando esse pessoal rajado chega aí com essa touca ninja na cabeça, o negócio é mais embaixo. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. Tinha outras notícias aqui importantes de Alba Pereira. Um homem foi preso em uma operação da Polícia Federal de combate ao abuso sexual infanto-juvenil na internet. Essa ação aconteceu na cidade de Primeira Cruz. Fica a 254 quilômetros da capital do estado. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de quebra de sigilo de dados do investigado. O suspeito é investigado por adquirir e compartilhar cenas de sexo explícito ou pornografias envolvendo crianças e adolescentes. Esses crimes são tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e do Adolescente, no ECA, e as penas podem chegar a 10 anos de prisão. E quando passa de 8 anos, você já sabe, é trancado atrás das grades. Tinha muitos outros assuntos.
Ainda falando rapidamente aqui, Humberto, em informações policiais, é que a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão contra um suspeito de envolvimento no sequestro e também tentativa de homicídio de um vereador. O vereador identificado como Celso Macedo da Fonseca, lá da cidade Fortaleza dos Nogueiras. O caso aconteceu no dia 2 de março deste ano. O suspeito, portanto, do envolvimento no crime é Gustavo Fonseca, segundo a polícia. Ele é filho do ex-candidato a prefeito lá de Fortaleza dos Nogueiras na última eleição. O Edvan Augusto Brito Magalhães, ele é conhecido como DIT. Então, a motivação seria uma discussão que aconteceu um dia antes do crime lá contra no jogo de sinuca. Enfim, aí o Edvan acabou tendo sua vida ceifada e agora o suspeito foi preso, mais um crime sendo desvendado, principalmente no interior do estado.
E a Prefeitura de Coelho Neto está fazendo um alerta importante, né? Descobriu que está sendo praticado um novo golpe Sinop, que está contra os beneficiários do programa Bolsa Família. Diz que eles ligam dizendo que o programa que foi suspenso e tal, e através de mensagens de aplicativo, e através disso fica pedindo dados, fica pedindo informações, dados das pessoas, das possíveis vítimas. Portanto, você que está recebendo telefonema aí, não vá não, vá logo direto ao CRAS. Tem algum problema? Vá ao CRAS do seu município, atualize os seus dados, tudinho direitinho lá. Não vá fornecer informação por telefone. Pode ser um bandido do outro lado da linha tentando enganar você para ficar com o seu dinheiro. O Orlando Moraes, lá da cidade de Barreirinhas, foi a Santo Amaro, porque Santo Amaro está tendo um problema. Né? Os Correios, a agência dos Correios, funcionava numa casa que era cedida pela prefeitura. Esse contrato foi rescindido pelo atual prefeito. Ele vai trazer as explicações.
Bom dia, Jalba. Bom dia, Humberto. Pois é, o município de Santo Amaro do Maranhão, nesse final de semana, teve aí um reboliço nas redes sociais e própria sede do município. Tudo isso porque o prédio onde funcionava o Correios foi desocupado. Isso porque o prefeito da cidade, Leandro Moura, pediu de volta a casa onde funcionava aí a sede dos Correios. Essa sede, que funcionava ali próximo ao centro da cidade, está lá desde o primeiro prefeito, o ex-prefeito Jaime Barra, que cedeu o prédio aos Correios para funcionar. A direção do Correios na cidade procurou o prefeito para fazer uma negociação, um outro prédio, para propriamente alugar, mas o prefeito não fez nenhuma negociação e requereu o prédio de volta. Isso tem causado muitos comentários, inclusive a Câmara de Vereadores se manifestou pedindo uma explicação para o prefeito. Com o anúncio do prefeito, os Correios disse que não funcionará mais na cidade e todos os serviços que aquela agência fazia ao município de Santo Amaro do Maranhão, as pessoas terão que se deslocar até Primeira Cruz ou Barreirinhas. Com isso, essas agências de Barreirinhas e também de Primeira Cruz sobrecarregarão. Pois é, isso aí foi o rebuliço. O prefeito não quer nenhum tipo de acordo com os Correios ali naquela cidade e muitos estão aflitos aí para saber o que irão fazer com as suas encomendas, chegada de cartões e muito mais, que os Correios aí hoje em dia são responsáveis pela entrega. Como eu frisei, os Correios está funcionando nesse prédio desde que Santo Amaro se emancipou. O primeiro prefeito Jaime Barra já instituiu que aquela casa seria para o funcionamento dos Correios, mas agora a população ali foi pega de surpresa com esse anúncio do prefeito Leandro Moura. A prefeitura até o momento não se manifestou. Eu volto com vocês nos estúdios.
Obrigado, Orlando Moraes. Agora, interessante, né? A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não é um órgão da prefeitura. É para funcionar num prédio próprio ou adquirido. Né? Então, eu agradeço aqui, fez a matéria, tal, fez o registro, o Orlando fez a matéria, muito boa a matéria, inclusive mostrando os documentos em que o prefeito, é uma atribuição do prefeito. Olha, se tem alguma coisa funcionando num prédio da prefeitura, que é o prédio do município, é o prédio da população, e o prefeito precisa desse prédio, o prefeito tem a prerrogativa, sim, de pegar o prédio de volta, de solicitar o prédio de volta, afinal de contas ele foi apenas cedido. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deveria providenciar um outro prédio, não prédio da prefeitura. Os Correios cobram, ela tem o seu faturamento próprio, ela pode alugar um outro prédio para funcionar a sua agência. Mas o que eu estou recebendo de várias cidades do Maranhão é que a agência, que os Correios estão tentando fechar pelo menos 15 agências no estado do Maranhão. Pelo menos 15 cidades ficarão sem as agências, porque diz que as agências estão faturando pouco e não estaria dando para cobrir os custos. É isso, essa é que é a grande verdade que existe aqui. Espero que haja um pouco mais de sensibilidade nesse sentido, para que se ofereça uma estrutura melhor, né? Uma estrutura melhor para atender a população. E aí, as cidades vão ficar isoladas, não pode receber mais encomendas? Por isso que está tendo já uma série de outras alternativas entrando em concorrência com o prefeito, aliás, com os Correios, por causa da deficiência também em alguns serviços. Nós temos o livre comércio, né? E aí, se os Correios não se organizarem direitinho para prestar um serviço de qualidade, vão ser substituídos por outras empresas. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo eu volto com... Aí eu vou conversar agora com o engenheiro de pesca, é um assunto que interessa muito, até mesmo para a longevidade. Uma curiosidade só para você ficar esperando por essa entrevista. Por que que mais de 40 japoneses entre acho que entre 6 mil passam de 100 anos? Consumindo o quê? Vamos ao rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.